Presidenta Dilma recebe apoio de mulheres de todo o país.
Eu não perco o controle, não perco o eixo, não perco a esperança. Porque eu sou mulher, é por isso.
Relatório do processo de impedimento na Câmara é nulo e não se sustenta, afirma advogado da União, José Eduardo Cardoso.
Ministro Edinho Silva rebate acusações de arrecadação ilegal para a campanha de 2014 e afirma que contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Recuperação e uso sustentável da Amazônia. 33 bilhões e meio de reais vão ser destinados a projetos da Embrapa para a floresta.
Quinta-feira, 7 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mulheres em defesa da democracia.
Hoje, a presidenta Dilma recebeu o apoio de mulheres de diversos setores da sociedade.
Dilma destacou avanços em políticas de combate às desigualdades, ao preconceito e à violência contra as mulheres e defendeu seu mandato.
A presidenta falou em pacto nacional, uma forma de pôr fim à instabilidade política e para a retomada do crescimento do país.
A emoção marcou o encontro de Dilma com cerca de 1.400 representantes de vários setores da sociedade. Falas contra o golpe à democracia dominaram as 2 horas de cerimônia e deu o tom do discurso da secretária de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alessandra Lunas.
Estamos nesse momento para trazer a nossa solidariedade, a nossa indignação por cada uma das violências que nós temos visto manifestado no nosso país nos últimos meses.
A presidente da Federação das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria Oliveira, lembrou os avanços conquistados pelos mais pobres nos últimos anos.
Nós, trabalhadoras domésticas, temos orgulho, presidenta Dilma, de ver nossas filhas e filhos em uma faculdade.
No discurso, a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que qualquer tentativa de tirá-la da presidência sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade é, na verdade, um golpe.
Tentar derrubar uma presidente eleita sem que tenha cometido crime de responsabilidade que justifique o impeachment é um insulto a todos os eleitores. É isso que caracteriza o golpe.
A presidenta pediu direito de resposta à revista Isto É, por conta de uma matéria que reforça estereótipos machistas, retratando Dilma como uma mulher descontrolada, e relembrou a história de luta.
Estive 3 anos presa ilegalmente. Fui torturada e sempre mantive o controle, o eixo e, sobretudo, a esperança. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início, mas que eu sempre disse, enfrenta que você supera. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e a esperança.
Dilma defendeu também um pacto pelo entendimento nacional.
Nós precisamos sim de um pacto. Eu quero o entendimento nacional, porque governo para todos os 204 milhões de cidadãs e cidadãos. Mas o entendimento ou o pacto tem como ponto de partida algumas condições. Respeito ao voto, o fim das pautas bombas no Congresso, unidade pela aprovação de reformas, a retomada do crescimento econômico, a preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro, e a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco. Trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor no dia 1º de janeiro de 2019.
Durante a cerimônia, Dilma recebeu manifestos em apoio à democracia e à sua permanência no cargo de mais de 20 movimentos de mulheres. Reportagem Luana Karen.
No discurso, a presidenta também citou várias políticas de apoio às mulheres.
Elas são 59% dos estudantes do FIES e o mesmo de matriculadas no Pronatec.
São as mulheres, as titulares do Bolsa Família e que recebem também em seu nome a moradia pelo Minha Casa Minha Vida.
Já a Lei Maria da Penha e do feminicídio também se transformaram em base para o início de uma rede de proteção à violência contra a mulher.
E o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado ontem na Comissão Especial da Câmara, é nulo e não se sustenta.
Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Canandina tem os detalhes. Boa noite, Canandina.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite, Ellen. Ouvintes da Voz do Brasil, o advogado-geral da União apontou vícios no relatório sobre o impedimento da presidenta Dilma Rousseff apresentado nesta quarta-feira. O parecer do deputado Jovair Arantes incluiu fatos relativos ao primeiro mandato da presidenta, o que, por determinação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não pode ser objeto da denúncia. Segundo José Eduardo Cardoso, o texto não respeita as normas constitucionais.
Há pessoas que querem o impeachment a qualquer preço. Há pessoas que querem o impeachment, a revelia da Constituição. E tentam encontrar subterfúgios e argumentos retóricos para que isso aconteça. Infelizmente, o relatório do nobre deputado Jovair Arantes, a quem eu respeito profundamente, parece que parte desse pressuposto. Se querem o impeachment e se constroem ou se buscam pretextos para construí-lo. No fundo, é uma ruptura da Constituição, é aquilo que nós dissemos. Impeachment está na Constituição. Se ele é fundado em fatos reais e efetivos, ele é absolutamente normal na vida democrática. Mas se eu rasgo a Constituição, se eu crio fatos que não se sustentam, se eu crio pretextos que realmente refogem a realidade, aí eu tenho, infelizmente, uma ruptura institucional, eu tenho um golpe.
O ministro da Advocacia-Geral da União também apontou irregularidades na sessão em que o relatório foi apresentado. O ministro José Eduardo Cardoso afirmou que o representante da AGU, que foi à reunião para esclarecer dúvidas com o objetivo de cumprir o direito fundamental da ampla defesa, exercia um direito previsto no Estatuto da Advocacia. José Eduardo Cardoso afirmou que o advogado-geral da União, substituto, pediu a palavra na reunião, mas não teve permissão para se manifestar.
Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. O relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. E ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal.
E nesta quinta-feira, deputados da base aliada também criticaram o relatório. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o parecer que recomenda a continuação do processo de impedimento da presidenta Dilma vai convencer deputados indecisos a votar contra o impedimento.
Ele é um parecer fraco, confuso, um parecer que não conseguiu responder às questões que foram aqui apresentadas pelo advogado-geral da União e que isto facilitou a tomada de posição por aqueles parlamentares que ainda estavam em dúvida.
O líder do PMDB na Câmara também criticou o relatório. O deputado Leonardo Pisciani disse que não ficou convencido com os argumentos do relator.
Os fatos elencados na acusação e o parecer do deputado Jovair Arantes não me convencem da existência do crime de responsabilidade.
A reunião para discutir o relatório na comissão que analisa o pedido de impedimento está marcada para sexta-feira. A comissão deve votar o relatório na segunda-feira. Depois disso, o parecer segue para apreciação no plenário da Câmara. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, voltou a afirmar que não existem motivos para o impedimento da presidenta Dilma, porque não houve crime de responsabilidade fiscal.
Nelson Barbosa lembrou que a partir do momento que o Tribunal de Contas da União mudou sua interpretação das regras fiscais, o governo seguiu as recomendações.
O ponto do governo é que todas as operações estão de acordo com a legislação em vigor, com a interpretação da autoridade de contas em vigor no momento da sua adoção. A partir do momento em que a interpretação do TCU mudou, o governo imediatamente adotou essa nova interpretação nas suas operações. Então não se pode aplicar uma nova interpretação para trás, né? Não é correto aplicar uma nova interpretação para trás. É perfeitamente normal aperfeiçoar a execução da política fiscal. Isso acontece todo dia. Acontece em todos os países. Mas é também adequado que esses aperfeiçoamentos ocorram sempre para frente.
Nos últimos dias, manifestações em redes sociais fizeram ataques a artistas que são contrários ao impedimento da presidenta Dilma.
Segundo as críticas, esses artistas são beneficiados pela Lei Rouanet, que incentiva empresas e pessoas físicas a doarem parte do imposto devido ao governo para ser investido em projetos culturais.
Para esclarecer como funciona a lei, a Voz do Brasil conversou hoje com o ministro da Cultura, Juca Ferreira.
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, explicou que não é o governo federal quem decide diretamente quais projetos culturais podem receber incentivos pela Lei Rouanet.
É uma polêmica oportunista. Algumas pessoas tentando desmerecer a posição de alguns artistas contra o impeachment, tentam criar uma pecha de que eles estão fazendo isso porque são privilegiados na Lei Rouanet. Isso é uma mentira grande. Primeiro que o governo não decide como nem avalia os projetos diretamente.
A Lei Rouanet cria mecanismos de incentivo fiscais para o setor cultural. Pela lei, o governo abre mão de parte dos impostos que recebe de pessoas físicas ou empresas para que esses valores sejam investidos em projetos culturais. Para um projeto receber esse incentivo, o artista deve apresentar a proposta ao Ministério da Cultura. A avaliação para que esse projeto possa captar recursos é feita pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, formada por vários segmentos da sociedade, como institutos, empresários, representantes da sociedade e do governo. De acordo com o ministro Juca Ferreira, esse mecanismo faz com que a palavra final, a definição de qual projeto vai receber dinheiro, fique com os departamentos de marketing das empresas. Por isso, explica o ministro da Cultura, não existe qualquer relevância à posição política de um artista para que ele possa captar recursos.
Até o Instituto Fernando Henrique captou, e é um direito, é só uma demonstração de que estão tentando, primeiro, atingir esses artistas que são contra o impeachment e articulando uma mentira, uma calúnia e também agredindo um republicanismo. Nós sempre trabalhamos com maior rigor no sentido de agir aqui segundo os ditames da lei.
A Lei Rouanet foi criada em 1991. Reportagem Eduardo Biagini.
O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Edinho Silva, conversou com jornalistas hoje aqui em Brasília e rebateu alegações divulgadas pela imprensa sobre doações da empreiteira Andrade Gutierrez para a campanha da presidenta Dilma em 2014.
O repórter Paulo La Salve acompanhou tudo lá no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. O ministro Edinho Silva foi tesoureiro da campanha à reeleição da presidenta. Jornais veicularam que, em delação premiada, executivos da empresa acusaram a campanha vitoriosa de receber recursos ilegais. Edinho lembrou que, no segundo turno, em 2014, a empresa doou mais para a campanha do adversário, o senador Aécio Neves, do PSDB. Derrotado.
Se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, ele não tem lastro na verdade. Jamais eu participei de qualquer diálogo com o presidente da referida empresa onde tivesse sido mencionado a palavra propina, onde tivesse sido mencionado relações com contratos ou obras do governo federal. O meu diálogo com o presidente da empresa, da mencionada empresa, foi idêntico ao diálogo que eu tive com dezenas de empresários brasileiros no processo de arrecadação. As doações para a campanha da presidenta Dilma, as doações foram inferiores, inclusive, às doações do candidato adversário do segundo turno.
O ministro ressaltou que o Tribunal Superior Eleitoral já avaliou as contas da campanha de 2014 e aprovou a prestação apresentada pelo PT.
E é importante relembrar que as doações da campanha da presidenta Dilma foram auditadas e as contas da presidenta Dilma foram contas aprovadas de forma unânime pelos ministros do TSE.
Edinho Silva também voltou a criticar os vazamentos seletivos de informações sobre investigações em andamento no país, prática comum no Brasil desde a reeleição de Dilma.
Nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada num momento como esse, onde a Câmara dos Deputados está à véspera de uma decisão importante, de um pedido que, no nosso entender, se caracteriza por um golpe, porque é um pedido de impeachment que não tem nenhum lastro na legalidade. Nos estranha muito a forma como esse vazamento se deu nesse momento, um vazamento, repito, seletivo de uma delação premiada que deveria estar sob sigilo, porque ela é um instrumento de investigação, portanto, não deveria sofrer vazamentos.
O ministro Edinho Silva afirmou que os vazamentos seletivos não contribuem para o fortalecimento das instituições e estão sendo utilizados como instrumentos da luta político-partidária. Ao vivo, Paulo La Salve.
7:16.
Pés doloridos com feridas que nunca se curam. Atenção, pode ser sintoma de diabetes, segundo um manual lançado hoje pelo Ministério da Saúde.
A iniciativa faz parte das ações que marcaram o Dia Mundial da Saúde, que tem como foco o combate ao diabetes.
A doença é uma preocupação mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 5% da população entre 20 e 79 anos sofre de diabetes. E a previsão não é nada otimista. O número atual de casos pode duplicar até 2025. Entre os mais de 16 milhões de brasileiros com diabetes está o brasiliense Leonardo Jansen. Ele conta que mudou o estilo de vida depois de receber o diagnóstico da doença.
Com a perda de peso e com a mudança de rotina alimentar, hoje ela me preocupa bem menos. Mas faço acompanhamento sanguíneo, faço tudo certinho, porque qualquer deslize a gente começa a ter taxas de açúcar elevado de novo no sangue e a gente precisa realmente ter esse cuidado.
O diabetes é diagnosticado quando o nível de açúcar no sangue encontra-se alto. Ele pode causar cegueira e insuficiência renal. Como parte das ações que marcaram o Dia Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde fez um balanço das políticas nacionais de enfrentamento à doença e lançou o manual do pé diabético, com estratégias para o cuidado da pessoa com a doença crônica, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Castro.
É a causa maior de amputações, pé, pernas, do diabético. Então, um manual que ensina as pessoas a se prevenirem do pé diabético e, por consequência, a virem ter amputações dos seus membros inferiores.
O programa Farmácia Popular distribui medicamentos de graça para o controle do diabetes. De acordo com o Ministério da Saúde, somente no ano passado, mais de 6 milhões de brasileiros foram beneficiados com a iniciativa. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
Um acordo assinado hoje vai garantir mais recursos para recuperação e uso sustentável da Amazônia.
São mais de 33 bilhões e meio de reais que vão ser destinados a projetos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa.
Promover o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia e gerar conhecimento com inclusão produtiva. Esse é o objetivo do Acordo de Cooperação Técnica assinado nesta quinta-feira entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, e a Fundação Eliseu Alves, que é uma instituição sem fins lucrativos. A Embrapa vai receber mais de 33 milhões e meio de reais do Fundo Amazônia para desenvolver projetos ligados à conservação ambiental e à recuperação de áreas degradadas da região. O fundo foi criado pelo Brasil em 2008 e a Noruega foi o primeiro contribuinte. Quem explica é a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
O fato que o governo norueguês acreditou numa ideia há quase 10 anos atrás de que eles poderiam e deveriam apoiar o Brasil com o fim do desmatamento na Amazônia. E a ideia do Fundo Amazônia, diferentemente dos antigos programas de cooperação internacional, os recursos só vêm para o Brasil porque o Brasil reduz o desmatamento.
A atuação da Embrapa na região amazônica será no monitoramento do desmatamento, no manejo florestal e extrativismo, em tecnologias sustentáveis para a Amazônia, em aquicultura e pesca. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, a aquicultura é justamente uma saída para a produção sustentável, com geração de emprego e renda sem agredir o meio ambiente.
Mais de 50% do peixe do Brasil é importado e nós queremos ser autossustentáveis, mas queremos também agregar valor a esse peixe com a Amazônia e fazer que ele chegue no mundo todo e que as pessoas possam apreciar isso, agregar valor para o Brasil e para quem mora na Amazônia.
Os recursos devem ser utilizados em até 30 meses e os projetos serão desenvolvidos por 12 unidades da Embrapa, localizadas, por exemplo, no Amapá, em Rondônia e no Acre. Reportagem Carolina Becker.
Só para reforçar, então, são mais de 33 milhões e meio de reais e não 33 bilhões, como falamos anteriormente.
A produção de grãos da safra 2015-2016 deve chegar a 209 milhões de toneladas, um recorde.
Os números foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento.
De acordo com a Conab, houve uma pequena redução de 0,6% em relação ao levantamento anterior, devido ao clima chuvoso nas fases finais das culturas.
Mas o plantio total de grãos apresentou um crescimento, com destaque para a soja.
Momento Social.
E a Vanilda, lá do Rio Grande do Sul, tem dúvidas sobre o programa Bolsa Família.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Meu nome é Vanilda Souza Araújo, moro em Niterói, Canoas. Já fui usuária do Bolsa Família desde 2002. Gostaria de saber se o benefício vai ser retirado, como é que vai ficar aquela situação daquelas famílias que a renda aumentou, mas eles não conseguiram ainda superar, né, as dificuldades.
Oi, Vanilda. Obrigado pela pergunta. Muita gente tem essa dúvida. Assim como você, a cada ano, milhares de famílias melhoram de vida e saem do Bolsa Família. Só este ano foram mais de 340 mil famílias que saíram do Bolsa Família porque melhoraram de vida. Para garantir que essas famílias que tiveram aumento de renda tenham mais segurança, é que nós criamos duas regras. Uma, que a gente chama de retorno garantido, onde fica garantido que a família pode voltar imediatamente caso perca o emprego ou piore sua situação. Ou seja, ela não volta mais para o final da fila, ela já volta direto para o Bolsa Família. A segunda regra é a regra de permanência, onde a família continua por um prazo recebendo o Bolsa Família até ter maior estabilidade. Mas nesses dois casos, a família tem que ir espontaneamente atualizar seu cadastro e declarar que melhorou de renda. Aliás, todo mundo tem que sempre lembrar de atualizar o cadastro a cada 2 anos.
E se você também tem dúvidas sobre programas sociais do governo, manda sua pergunta para a gente. O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br e do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Cenário da vela nas Olimpíadas Rio 2016, a nova Marina da Glória foi entregue hoje à população do Rio de Janeiro.
A revitalização contou com investimentos de 70 milhões de reais.
Agora, a Marina da Glória tem novos piers, aumento de vagas para barcos, estacionamentos, restaurantes, lojas, uma ciclovia e um mirante com vista para o Pão de Açúcar.
Outra novidade é o pavilhão com cobertura térmica, que vai abrigar a maior parte da estrutura temporária das Olimpíadas e Paralimpíadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma recebe apoio de mulheres de todo o país, destaca avanços em políticas de combate às desigualdades e defende o seu mandato.
Relatório do processo de impedimento na Câmara é nulo e não se sustenta, afirma o advogado da União, José Eduardo Cardoso.
Ministro Edinho Silva rebate acusações de arrecadação ilegal para a campanha de 2014 e afirma que contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Recuperação e uso sustentável da Amazônia. Amazônia, 33 milhões e meio de reais vão ser destinados a projetos da Embrapa para a floresta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E quer saber mais sobre o governo federal? Então assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.